sábado, dia 10 de janeiro. É uma alegria termos vocês e termos também a presença dos anjos de Deus aqui ao nosso lado. Eles são invisíveis, mas eles estão aqui. Louvado seja o Deus que criou todas as coisas. Ao lermos em Gênesis capítulo 8, verso 22, nós lemos: enquanto a terra durar, sementeira e cega, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Deus assim determinou. Calor e frio, verão, inverno, plantio, colheita, dia e noite. Louvamos a Deus por todas as coisas. Louvamos a Deus pelo outono, quando as folhas caem. Louvamos a Deus pelo inverno, quando a neve cai. Louvamos a Deus pela primavera, quando as flores desabrocham. Louvamos a Deus pelo calor. Louvamos a Deus pelos bens que nos ocorrem. Louvamos a Deus pelos males que nos acontecem. Porque tudo está dentro dos limites do amor de Deus. Louvado seja Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, diz a palavra de Deus. Antes de iniciar a mensagem desta manhã, o título da mensagem nesta manhã, a Igreja Remanescente. Temos aí? Temos o título? Vamos orar. Pai eterno que estás nos céus, graças te damos porque estamos na tua presença. Graças te damos pela liberdade que temos de, com portas abertas, com toda a força dos nossos pulmões, louvarmos cantando louvores ao teu nome, e também de abrirmos a Bíblia, por termos abundância de Bíblia, para lermos, para meditarmos na tua palavra. Derrama o Espírito Santo sobre nós nesta manhã. Que o Espírito Santo esteja na mensagem, para que seja a mensagem tua e não nossa. E que o Senhor abençoe cada adorador aqui nesta manhã. Por Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Tem um alarme que está disparado lá fora com a Expedition vermelha. Pedimos que alguém providencie. Obrigado. Vamos ler a Bíblia, abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 3. Hoje vamos estudar sobre a igreja remanescente. A última igreja de Deus na face da terra. A Bíblia divide a história do cristianismo em 7 capítulos. E os 7 capítulos da história do cristianismo estão em Apocalipse, capítulo 1 e 2 e 3, chamando-se o primeiro capítulo da história do cristianismo, quando foi fundado por Jesus Cristo, o período de Éfeso. Aí vem o segundo período da história do cristianismo, o período de Esmirna, período de perseguição da igreja. Aí vem um terceiro período da história do cristianismo, que é o período de Pérgamo. Você pode ver isso em Apocalipse capítulo 1 e o verso 11. Capítulo 1, verso 11. O que vês, escreve-o num livro. Envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Pérgamo é o terceiro período da história do cristianismo. Tiatira, o quarto período, período de perseguição também. Sardo, período da reforma protestante. Filadélfia, período das grandes missões missionárias que enviaram missionários para o mundo todo. Período das sociedades bíblicas que espalharam Bíblia por todos os países e continentes. E então veio o último período da história do cristianismo, a última fase do cristianismo, Laodiceia, que é a última igreja. A mensagem de Deus para a última igreja. Esta igreja que vai presenciar a volta de Jesus. Abra sua Bíblia então em Apocalipse, no capítulo 3, o verso 14 em diante, temos a mensagem de Deus à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Aqui no verso 14 diz que a mensagem vem de Deus. Vem da testemunha fiel e verdadeira que se chama Jesus. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Portanto, esta mensagem é muito importante, digna de aceitação, porque ela vem da boca de Jesus, a testemunha fiel e verdadeira. A Bíblia diz que ele é o princípio da criação de Deus. Não que a criação tenha iniciado com ele. Não que tenha sido ele o primeiro ser criado, não. Ele é o princípio da criação de Deus. A palavra princípio, no grego, arché, tem dois sentidos, passivo e ativo. Sentido passivo, criado. Sentido ativo, criador. Jesus é o princípio da criação, não no sentido passivo, como tendo sido criado, mas no sentido ativo, como sendo o agente da criação, o criador. Aquele que deu princípio a todas as coisas que foram criadas. Nada do que foi feito sem ele se fez. Ele é o criador, ele é o princípio da criação. Eu sei as tuas obras, verso 15. Deus conhece as nossas obras. Deus conhece o nosso pensar, o nosso deitar e o nosso levantar. Deus conhece nossos pensamentos, nossos desígnios, nossas intenções. Nossas boas intenções, nossas más intenções. Deus conhece todas as coisas. Tudo está aberto aos olhos de Deus. Nada pode ser escondido de Deus. Eu sei as suas obras. Deus sabe todas as coisas. Sei que não és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio e nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes? Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas, eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Aleluia por isso. Como é difícil uma criança entender que o papai e a mamãe estão castigando por amor. É difícil uma criança entender isso. Como também é difícil para os filhos de Deus entenderem que Deus permite coisas boas e coisas ruins acontecerem na nossa vida. E que muitas coisas Deus permite também para nos corrigir, mas por amor. Mas nós não entendemos muitas vezes como Deus pode me amar e permitir que isso me aconteça. Mas a palavra de Deus diz, eu repreendo e castigo aqueles a quem eu amo. Vocês não são bastardos, vocês não são órfãos, vocês têm um pai, vocês são meus filhos. Por isso eu os repreendo, porque eu os amo, porque eu quero a salvação de vocês. Aleluia pelo Pai que temos. E no verso 20, eis que eu estou à porta, eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alguém pergunta, mas quem é que não tem ouvidos? A maioria não tem ouvidos. Todos têm orelhas, não é? Todos temos orelhas. Mas poucos ouvem. Por isso Jesus está falando, quem tem ouvidos, ouça o que a testemunha fiel e verdadeira, que é Jesus, está falando para a sua igreja. Queridos, Deus tem uma mensagem especial para a sua igreja. Laodiceia. O que é Laodiceia? É o nome de uma cidade na Ásia Menor. Uma cidade na Ásia Menor. Os laodicianos sabiam que o nome de Laodiceia tinha vindo de uma mulher chamada Laodice. Laodice era a esposa de Antíoco II. E Antíoco II deu o nome de Laodiceia, aquela cidade, em homenagem à sua esposa, Laodice. Os laodicianos eram pessoas que depositavam sua confiança na prosperidade material, na ostentação e na saúde física. Era uma cidade circundada por fazendas bonitas e no vale havia valiosa produção de lãs. Lãs de textura macia, colorido negro. A cidade de Laodiceia era famosa pela produção de lã negra e aquelas roupas pretas com matizes de roxo simbolizavam, era um aspecto da riqueza de Laodiceia, da ostentação da riqueza do povo de Laodiceia. Vestes pretas eram quase que exclusivamente usadas pelos laodicianos. Nas outras cidades não existiam, eles tinham que comprar dos laodicianos. Laodiceia também se destacava como um importante recurso de saúde. Possuía notáveis fontes térmicas, banhos de lodo. Vocês já ouviram falar em banhos de lodo? Banhos de argila, hoje muito conhecido nas clínicas naturistas. Os banhos na argila já existiam, não é? Os banhos térmicos, os banhos de argila. As águas minerais possuíam grandes propriedades medicinais e atraíam visitantes da Europa e da Ásia. Vocês se lembram quando vinham pessoas da Europa e vinham pessoas de todos os lugares dos Estados Unidos e todos se encaminhavam para Battle Creek, Michigan, para serem tratados nas clínicas adventistas do Dr. John Harvey Kellogg. Queridos, assim também em Laodiceia existia o quê? Centro de medicina. Famosos pelas águas térmicas. Famosos pelo banho de lodo. Famosos pelo colírio medicinal, que só ali era vendido. Uma importante escola de medicina estava situada no templo de Caru, na cidade de Laodiceia. Templo dedicado a Esculápio, que era o deus grego da medicina. Relacionada com a escola de medicina, havia uma indústria para a fabricação de um colírio medicinal especial, que era feito da famosa pedra frígia. Em virtude da riqueza de Laodiceia, os cidadãos laodicianos eram orgulhosos, arrogantes e satisfeitos consigo mesmos. Cada mensagem que Deus escreveu na Bíblia é direcionada para o seu povo. E eu como filho de Deus, você como filho de Deus, nós temos que aprender da mensagem que Deus tem para nós. A mensagem de Laodiceia não foi dada para criticar. A mensagem de Laodiceia não foi dada para desanimar. Ela não deve produzir desespero nem desesperança. Nem ser olhada como crítica. Mas a mensagem de Laodiceia deve ser olhada como uma mensagem vinda de um pai que nos ama, mas que repreende e castiga aqueles a quem ama, para que se arrependam e se salvem. Porque o mais importante de tudo é a sua salvação. É a nossa salvação. Por isso Jesus morreu na cruz. Laodiceia é uma palavra grega que vem de duas palavras gregas. Laos e Dikaios. Laos quer dizer povo. Dikaios, justo, juízo. Laodiceia seria então traduzido por povo do juízo. Povo do juízo. O período de Laodiceia é o período da igreja remanescente, o último período da história cristã na Terra, o período do juízo. 1844 começou o juízo segundo a profecia bíblica. Portanto, Laodiceia fala da igreja de Deus de 1844 para frente, até a volta de Jesus. Meus queridos, a mensagem que Deus deu a Laodiceia é uma mensagem urgente, uma mensagem difícil, pesada. O movimento adventista não teve início como uma igreja separatista, independente. O movimento adventista que surgiu em 1844, surgiu como um agrupamento de pessoas luteranas, metodistas, batistas, congregacionais, presbiterianos, católicos, que se reuniram em torno da mensagem da breve volta de Jesus. Guilherme Miller, ele não era o único pregador. Eram mais de 100, cerca de 90 pregadores. Estavam pregando a mesma mensagem em países diferentes. Todos eles pregavam a mesma coisa. que no final dos 2300 anos, por volta de 1843 a 1847, todos eles falavam de entre 1843 a 1847, Jesus Cristo voltaria. Pensavam ser a volta de Jesus para este tempo. A Igreja Adventista não surgiu como uma organização separada. Foi um movimento designado por Deus para abranger a terra e surgiu neste período. Lamentavelmente, meus queridos, no momento em que a Igreja de Deus, que foi tão animada e tão fervorosa no período de Filadélfia, que é o penúltimo período, o sexto período, Filadélfia, foi o período das missões estrangeiras. Foi o período de John Wesley. Foi o período de missionário da China, Judson e Livingstone, e Guilherme Carey, e tantos outros. Período das sociedades bíblicas. O período de Filadélfia é o período que não recebeu nenhuma repreensão na carta de Filadélfia. Só elogios. E agora, o sétimo período da igreja, Laodiceia. Tempo do juízo. O que a Bíblia mostra é que está faltando o fervor, o calor, o amor fraternal de Filadélfia. Porque Filadélfia quer dizer amor fraternal. Esta é a tradução da palavra Filadélfia, amor fraternal. Deus quer ver, no período de Laodiceia, o amor fraternal de Filadélfia, o fervor missionário de Filadélfia, o avanço, a pregação, a disseminação da palavra, da Bíblia. Mas, lamentavelmente, a mensagem que Deus escreveu para a igreja de Laodiceia mostra que a igreja está morna. Lamentavelmente, quando a igreja deveria estar reavivada para o último período da sua história, período do juízo, ela está morna, fraca, indiferente, inconsciente da solenidade do tempo do juízo. A mensagem de Laodiceia aplica-se à igreja remanescente. A igreja remanescente. Remanescente quer dizer o resto que ficou do povo de Deus, presente na terra. É a igreja que vai ver Jesus voltando. Queridos, a igreja remanescente, diz Ellen White, na página 76, 77, Testemunhos para a Igreja, volume 6. A advertência destinada à igreja de Laodiceia deve ser proclamada a todos os que pretendem ser cristãos. A todos que pretendem ser cristãos. A mensagem de Laodiceia, semelhante a uma afiada espada de dois gumes, deve ir a todas as igrejas, preparando um povo para a volta de Jesus. Também se aplica especificamente ao povo de Deus, à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por mais de um século, nós, Adventistas do Sétimo Dia, temos reconhecido que as mensagens de Deus aos laodicianos também têm aplicação especial para nós. Foi-me mostrado, diz Ellen White, que o testemunho dado aos laodicianos se aplica ao povo de Deus na atualidade. Isto está em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 186. No capítulo 3 de Apocalipse, verso 14, nós lemos: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Essa linguagem muito familiar aos laodicianos, eu sei as tuas obras, porque não és frio e nem quente. Eles sabiam do que Deus estava falando, porque a cidade era famosa pelas águas mornas. As fontes térmicas de Hierápolis. Hierápolis era uma cidade que ficava próxima de Laodiceia. Lá em Hierápolis, as águas eram quentes. Mas quando chegavam em Laodiceia, as águas estavam mornas. As fontes, as caixas de água, ou seja, o abastecimento de água da cidade de Laodiceia, elas eram abastecidas com águas mornas. Essa mensagem aplica-se especificamente aos cristãos que estão vivendo sobre a terra exatamente no período antes da volta de Jesus. A condição de mornidão espiritual é a pior condição, pior do que a condição fria dos incrédulos ou ateus. O cristianismo morno conserva muito da sua forma, mas muito pouco do conteúdo do cristianismo. Os cristãos laodicianos da atualidade estamos contentes com as realizações e orgulhosos dos pequenos progressos que como igreja fazemos. E é quase impossível nos convencermos da pobreza espiritual que temos. Nós lemos em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 188. Teria sido mais aprazível diante de Deus se os mornos professos de religião nunca tivessem mencionado o seu nome. Isto é muito pesado, irmãos. Eu vou repetir. Teria sido muito mais aprazível diante de Deus se os mornos professos de religião nunca tivessem mencionado o seu nome. Eles são um contínuo atrapalho para aqueles que querem ser fiéis seguidores de Jesus. Eles são uma pedra de tropeço para os descrentes. Porque os descrentes querem abraçar a Jesus como Salvador, mas não conseguem porque vem um mau testemunho. Porque vem pessoas que falam em Jesus, mas vivem uma vida sem Jesus. São cristãos somente de fachada e de nome, mas não são cristãos de fato, de vida, de ação, de exemplo. Por isso Deus está falando através da sua serva. Teria sido mais aprazível diante de Deus se os mornos professos de religião nunca tivessem mencionado o seu nome. Oxalá foras frio, diz a palavra de Deus. Como é que pode Deus preferir que alguém fosse frio a ser morno? Morno é a pessoa que conheceu Jesus, foi possuída pelo primeiro amor de Jesus, fervorosa, mas pouco a pouco foi deixando de estudar a Bíblia, pouco a pouco foi deixando de orar, pouco a pouco foi se tornando um cristão de rotina, um cristão por costume. E ele deixou de ter aquela paixão, aquele fervor missionário, aquele amor, aquela paixão por Jesus e a paixão pelas almas. Ele se torna pior do que? O frio. Quem é o frio? O frio é o ateu, é o incrédulo, aquele que nunca pertenceu à igreja de Deus. Aquele que nunca conheceu realmente quem é Jesus. Se fosses frio, isso nós estamos lendo em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 176. Se fosses frio, então haveria alguma esperança de te converteres. Mas quando alguém se cinge da justiça própria, em lugar da justiça de Cristo, um engano é tão difícil de ser visto, e a justiça própria tão dura de ser abandonada, que o caso é mais difícil de se decidir. Um pecador sem Deus, não convertido, está em mais favorável condição do que um tal. Um pecador sem Deus, não convertido, está em condição melhor diante de Deus do que o morno. Porque o morno nada mexe com ele. Tudo que você falar, ele já sabe. Ah, eu já sei. Esses dias eu dei um livro, sugeri um livro para uma pessoa ler. Disse, eu já conheço esse livro. Falei, que pena. Que pena, seria bom se não conhecesse, porque aí você leria e alguma coisa podia acontecer. Mas, se já conhece o livro, então vai continuar tudo na mesma. Queridos, o morno nada mexe com ele. Você faz um apelo, ele já ouviu centenas de apelos? Você estuda com ele a Bíblia? Ah, não preciso, eu já sei tudo isso. Eu já aprendi tudo isso. Mas não está vivendo, não está deixando que a verdade santifique a sua vida. Conhece a verdade, mas não conhece, não permite que a verdade santifique a sua vida. Diz em Testemunhos Seletos, volume 1, página 476, a única esperança para os laodicianos, e bendito seja Deus, existe esperança. Este é o ponto. Existe esperança. Se não existisse esperança, não existiria a carta aos laodicianos. Se Deus escreveu a carta à Laodiceia, é porque há esperança. Há esperança, tanto é que Deus está dizendo, eu repreendo e castigo aqueles a quem eu amo. Eis que Jesus está à porta e bate. Se não existisse a possibilidade de se abrir a porta, não haveria necessidade de mostrar Jesus batendo a porta. Se Jesus está à porta batendo, é que existe a possibilidade de alguém abrir esta porta, deixar Jesus entrar. Por isso diz Deus através da sua serva, a única esperança para os laodicianos é uma clara visão da sua condição diante de Deus, o conhecimento da natureza da sua enfermidade. Nem são frios e nem quentes, ocupam uma posição neutra e ao mesmo tempo lisonjeiam-se de não necessitar de coisa alguma. A testemunha verdadeira aborrece essa mornidão. A mensagem de Laodiceia aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maior parte são professos mornos, tendo nome, mas faltando-lhes o zelo. Professam a verdade, todavia são deficientes no fervor e no devotamento cristãos. Não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos. Não. Não ousam correr o risco dos incrédulos e desistir inteiramente de Jesus. Não. Não se acham, entretanto, dispostos a morrer para o próprio eu e seguir exatamente os princípios da sua fé. Colocar os dois pés no mundo? Não, isso nunca. Os mornos não fazem isso. Mas também colocar os dois pés dentro da igreja? Também nunca. Eles querem manter um pé na igreja e um pé no mundo. Ou seja, mornos. É a mistura da água quente com a água fria. É a mistura do preto e do branco que dá o cinza. Vocês já ouviram falar em gray area? Gray area. A área cinza. Os filhos de Deus devem viver na área branca. No assim diz o Senhor. No está escrito. A área preta é a área do assim diz Satanás. É os que querem fazer voluntariamente, conscientemente, a vontade de Satanás. Mas a área cinza. A área cinza é a mistura do branco e do preto. A maioria vive na área cinza. É tudo meio nebuloso. Tudo depende. Depende. Isso é bom ou é mal? Depende de como você vê a coisa. Isso é pecado ou não é pecado? Isso é relativo. Depende. Tudo é relativo. Queridos, esse é o morno. E a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia é para a maioria que quer viver na área cinza, os mornos. A mensagem, a maior parte dos são professos mornos, diz aqui, tendo nome, mas faltando-lhes o quê? O zelo. Professam a verdade, todavia são deficientes no fervor e devotamento cristãos. Não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos, mas não se acham dispostos a morrer para o próprio eu. Nem são desinteressados, nem egoisticamente obstinados. Não se empenham inteiramente de coração na obra de Deus, identificando-se com seus interesses, mas se mantêm o suficiente afastados e estão prontos a deixar seus postos quando os interesses mundanos pessoais o exijam. Carecem da obra interior da graça no coração. A igreja, em seu estado de mornidão, está dividida entre Cristo e o mundo. Ela é religiosa demais para separar-se inteiramente do nome de Jesus. E é mundana demais para tomar posição firme e unida com Jesus. Há muita pretensão, mas pouco cristianismo genuíno. Há obras abundantes. As obras são abundantes, mas a fé é escassa. As profissões abundam, mas não há senão um pouco, muito pouco da vida espiritual para corresponder. Prazeres mundanos e vidas levianas acham-se intimamente associadas com a ceia do Senhor, e assim chamada benevolência cristã. Como dizes, diz a Bíblia, Apocalipse 3:17. Como dizes, rico sou. Na quarta-feira nós falamos sobre Mateus capítulo 5. A primeira bem-aventurança de Mateus capítulo 5. Quarta-feira falamos sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que quer dizer bem-aventurados os pobres de espírito? Satanás tenta mudar todas as coisas que Deus faz. Ele muda. Ele denigre. Vocês já ouviram falar em português, lá no Brasil? Este aí é um pobre de espírito. Já ouviram falar isso? Você é um pobre de espírito. O que quer dizer isso? Esse aí é um João Ninguém, um cara que não sabe nada, que não vale nada, um pobre de espírito. No entanto, Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Viram como Satanás inverte as coisas? Aquilo que Jesus diz, bem-aventurado, é ser pobre de espírito. Satanás diz, você é um coitado, você é um pobre de espírito, uma coisa negativa. Mas para Jesus, ser pobre de espírito é coisa positiva. O que é ser pobre de espírito? É reconhecer-se pobre espiritualmente. É reconhecer-se carente de Deus. é reconhecer-se indigente espiritual, é reconhecer-se insuficiente. Aqueles que se sentem insuficientes buscam forças. Aqueles que se sentem ricos não buscam, já se sentem ricos. Quando você vai ao mercado e encontra alguém no Walmart, você nunca vai chegar para a pessoa, porque a pessoa riria na sua cara se você falasse assim, para alguém nas prateleiras, enchendo os carrinhos, diz, oh, o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Ou então você encontra alguém no aeroporto, né, na fila do... né, com a mala na mão, com um bilhete na mão. Oh, você está aqui, mas o que você está fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? Eu vou viajar. Ou então você encontra alguém num funeral, não é? Ah, o que você está fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? Isso é um funeral. Queridos, as pessoas vão pelas necessidades. Quem precisa comprar comida, vai ao Walmart ou qualquer outro mercado. Quem precisa comprar gasolina, está lá no posto de gasolina, abastecendo o carro, não chega. Oh, que surpresa encontrar. O que você está fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? Estou abastecendo o meu carro. Quando você encontra alguém na igreja, mas que surpresa encontrar. O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu vim em busca de Deus. De Deus, meus irmãos. E quando nós encontramos a igreja vazia? É porque as pessoas não estão buscando Deus, irmãos. É tão estranho encontrar um Walmart vazio. Se o Walmart estiver vazio um dia, vocês vão falar, o que está acontecendo? Ninguém compra mais? Ninguém mais precisa de comida? E quando você encontra a igreja vazia, irmãos, o que você pergunta? O que está acontecendo? Ninguém mais precisa de Deus? Porque quando eu quero comprar comida, eu vou ao Walmart. Quando eu quero comprar gasolina, eu vou no posto. E quando eu quero receber as bênçãos de Deus, onde eu vou, irmãos? Na igreja. E por que a igreja vive vazia? Quartas, domingos, vazia. Escola sabatina, vazia. O que está faltando? Reconhecermos que somos o quê? Pobres espiritualmente. Enquanto não reconhecermos que somos pobres espiritualmente, não viremos à igreja de Deus em busca do pão espiritual, da água da vida. Por isso Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, os que se reconhecem pobres espiritualmente, porque eles serão fartos, eles serão saciados, serão alimentados, mas Deus não dará pão espiritual para aquele que não sente a sua carência espiritual. Mas qual é o problema nosso, laodiciano? Rico sou. Culto? Isso é um fanatismo. Basta um dia na semana. Escola sabatina, muito cedo. Basta o culto. Queridos, sou farto. Classe bíblica, para quê? Vigília, para quê? Já sei tudo. Queridos, rico sou, diz o laodiciano. De nada tenho falta, condição miserável. Porque Deus diz, você não sabe que você é o quê? Miserável, pobre, cego e nu. E nu. Quando nós passamos por frente das igrejas pentecostais e vemos as igrejas cheias, dizemos, são falsos cristãos. Mas estão cheios na igreja. São pobres espiritualmente. Estão buscando a Deus. É fácil, irmãos, acharmos que os outros estão errados. É fácil. Difícil é nós acharmos que nós estamos errados. Quando vemos alguém fervoroso, mas não guarda os mandamentos de Deus. Sim, mas pelo menos ele está buscando a Deus. E você que guarda os mandamentos de Deus, está buscando a Deus? Não. Quem está em melhores condições? O que ainda não tem consciência dos mandamentos de Deus, mas busca Deus? Ou aquele que tem consciência dos mandamentos de Deus, mas não busca Jesus? Quem está em melhores condições diante de Deus? É fácil responder, irmãos. Fácil. é aquele que sente-se carente espiritualmente. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que se reconhecem pobres espiritualmente. Eles serão fartos. Mas os ricos espiritualmente, irmãos, se perderão, se não se arrependerem. Mas há esperança de salvação. Há esperança de arrependimento. Por isso o Espírito Santo bate. Por isso que Jesus Cristo bate a porta. Por isso o Pai intercede e apela. Rico sou. Poderiam quaisquer palavras serem mais descritivas da nossa época do que estas? Dr. Samuel Bakioc diz, eu tenho sido convidado semana após semana para pregar nas igrejas adventistas, não adventistas, ele faz seminários. E ele diz, eu tenho observado pelas igrejas que eu vou, pelo país todo, na Europa também, sempre na lista de membros, temos lá 1.000 membros presentes no culto, 200. Na lista de membros da igreja, 500. Presentes no culto, 100. Queridos, o que Deus quer é que nós, como igreja, nos conscientizemos de que nós somos pobres espiritualmente. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Pai. E quando eu preciso de alguma coisa que é de Deus, que está em Deus, eu venho à igreja. Eu tenho uma igrejinha na minha casa, mas também eu venho com os meus irmãos na igreja grande, em busca do poder de Deus. Muitos que professam estar esperando a volta de Jesus, estão se conformando com este mundo e procurando mais ansiosamente os aplausos dos que se acham ao redor do que a aprovação de Deus. Isso está em Primeiros Escritos, página 107. São frios e formais, semelhantes às igrejas nominais das quais há pouco tempo se separaram. As palavras dirigidas à igreja de Laodiceia descrevem perfeitamente a sua condição atual. Por que a pessoa tem que perder o fervor missionário e o fervor espiritual ao se tornar um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Por que ele tem que perder? Não tem que perder. Por que é que temos que perder o primeiro amor? Não temos que perder o primeiro amor. Casais recém-casados são possuídos pelo primeiro amor. E alguns dizem, ah, deixa estar. Logo acaba. Logo acaba. Sentadinho juntos, abraçadinho, ah, passa logo. Daqui a uns anos aí, não existe mais. Por que não existe? Não é suposto acabar o primeiro amor? Porque quando acaba o primeiro amor, acaba o casamento, irmãos. Quando alguém aceita Jesus, diz, ah, está fervoroso, só fala em Jesus, e prega, e dá estudos bíblicos, e convida as pessoas, e traz para a igreja, deixa estar, isso passa logo. Desgraçadamente passa muitas vezes. Para a perdição de todos. Porque não é suposto perdermos o quê? O primeiro amor. Não é suposto perdermos o primeiro amor. Porque o primeiro amor é a paixão por Jesus. Muitos professos cristãos dizem testemunhos para a igreja, volume 1, página 188. Muitos professos cristãos vestem-se, falam e agem como o mundo. E a única coisa pela qual podem ser reconhecidos é pela profissão que fazem. Você olha... Você já viu gente na rua que você não sabe se é homem ou mulher? Sinceramente, às vezes não dá. Você fica olhando por frente, por trás, dos lados. Não deu para descobrir. Só se perguntar. Você já viu pessoas que você fica olhando e não sabe se ele é adventista ou não? Você olha, olha, olha... Não dá para saber. Aí você chega e pergunta. Ah, eu sou. A vida, o que ele faz, a maneira como ele vive, os negócios dele, o vestuário, a comida, os ambientes que ele frequenta, não dá para perceber, porque ele faz tudo como os que não conhecem a Jesus. A única diferença é que ele diz que é um cristão. E o outro não diz. Pelo menos o outro é mais autêntico. Pelo menos os outros são mais... Eles assumem, não, eu não sou mesmo. E este aqui não assume, ele diz que é, mas na realidade não é. Por quê? Diz Deus, muitos professos cristãos vestem-se, falam e agem como o mundo. E a única coisa pela qual podem ser reconhecidos é pela profissão que fazem. Embora professem estar esperando a Jesus, a sua conversação não está no céu, nem mas nas coisas terrenas. A sua adventista, está aguardando o advento de Jesus, mas ele só conversa nas coisas da terra. Lembra daquela pessoa que vendia terrenos no céu? E com o dinheiro que ele conseguia dos enganados que compravam os terrenos no céu, ele construía a mansão dele aqui na terra. Não é? Queridos, estamos falando que somos adventistas, estamos nos preparando para o advento de Jesus, mas só falamos nas coisas terrenas. Deus não quer assim. Deus quer que o estado de coisas mude para a honra e glória do seu nome. É evidente que muitos que trazem o nome de adventistas estudam mais como enfeitar os seus corpos e parecer bem aos olhos do mundo. Como é que é? O que você acha? Está bem assim? Está bonito? O quê? Vão achar que eu sou brega? Ou o que você acha? Estão mais preocupados em enfeitar os seus corpos, diz Ellen White, e parecer bem aos olhos do mundo, do que o fazem para aprender como conseguir ser aprovados por Deus. Não importa se agrada a Deus, importa se estão de acordo com o mundo. Alguns descansam sobre a experiência que tiveram anos atrás. Mas quando trazidos a este tempo de exame do coração, quando todos deverão ter uma experiência diária, não terão nada para relatar. Eles parecem pensar que professar a verdade os salvará. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para a alma humana como o orgulho e a presunção. E o pecado nosso, como laodicianos, é o quê? Orgulho e presunção. Irmãos, quando eu falo nosso, estou falando em geral. Deus tem um remanescente dentro da igreja remanescente, irmãos. Israel, nos dias de Elias dizia, todos apostataram, Senhor. Deus disse, não, Elias. Acorde, Elias. Pensa que é só você, Elias? Não. Abra os olhos. Ele viu mais 7.000 que eram fiéis a Deus. Deus sempre teve um remanescente, irmãos. A igreja adventista é a igreja remanescente. Mas Deus tem os remanescentes verdadeiros dentro da igreja remanescente, que é aquele que não se aplica a ele a mensagem de Laodiceia. Porque ele não perdeu o quê? O primeiro amor. Ele não está dizendo, rico sou, de nada tenho falta. Ele está entre os bem-aventurados pobres de espírito, que reconhecem a sua pobreza espiritual. E bendito seja Deus, se você estiver entre eles. Amém? Bendito seja Deus. Porque essa é uma mensagem de esperança e de salvação para eles. Laodiceia olhava para si, e Deus olhava para Laodiceia. Deus via uma coisa, Laodiceia via outra coisa. Como é que duas pessoas podem ver duas coisas diferentes olhando para a mesma coisa? Você olha a mesma coisa, e um vê uma coisa, outro vê outra. Laodiceia olhava para si e dizia, rico, sou, de nada tenho falta. E Deus olhava para Laodiceia e dizia, pobre, miserável, cego e nu. Onde estava o problema? Onde estava o problema? A razão está no fato de que Laodiceia está olhando para quê? Para suas realizações. Pensa nos missionários que mandaram para os confins da terra. Pensa nos hospitais e dispensários que a sua riqueza edificou e que a sua generosidade mantém. Contempla as escolas, os colégios, as faculdades que se propõem a guiar sua juventude no caminho do que é direito. Contam-se as casas publicadoras e editoras estabelecidas para iluminar o mundo. Lembram-se das imponentes casas de culto, dos templos construídos em muitas cidades e muitos países. Contam o corpo de membros e examinam as suas ofertas, seus dízimos. Seus pensamentos recuam para o princípio e humilde começo da igreja e veem que houve um grande crescimento. É um quadro esplêndido. Laodiceia é feliz. é complacente, tem uma doutrina infalível, uma organização competente, uma mensagem triunfante. Mas falta o quê? O que diz aqui, irmãos? No verso 18. O que falta para nós? Não estamos aqui falando dos outros, irmãos. Nós estamos aqui para falar de nós mesmos. Não estamos aqui para criticar ninguém, mas para que o Espírito Santo mexa com o nosso coração. Para que nós, pregando aos outros, não estejamos perdidos. Para que você e eu, ao pregarmos para os outros, também sejamos salvos. Também sejamos salvos. Para não sermos como os que construíram a arca, irmãos. Quantos construíram a arca? Vocês acham que Noé construiu a arca sozinho? Seria impossível. Quantos centenas de pessoas ajudaram a construir a arca? Mas se perderam. Porque não entraram na arca. Nós podemos ajudar muitas pessoas, irmãos. Mas nós temos que cuidar da santificação da nossa vida. Terminando, queridos. Aconselho-te de mim que compres o ouro. O que mais? Três coisas que Deus aconselha. Ouro, vestidos e colírio. Ouro, vestidos e colírio. Eram três riquezas da cidade de Laodiceia. Laodiceia era rica financeiramente. Hoje nós temos sistemas bancários. Onde surgiram os sistemas bancários? Laodiceia. Lá existia um sistema bancário já naquele tempo. Eles eram ricos. Vestimentas. Eles tinham vestimentas que eram um símbolo da riqueza da cidade. De lã preta. E eles tinham também a fabricação de um colírio medicinal. Deus pega as três riquezas de Laodiceia e diz, olha, vocês são pobres. O que vocês precisam não é do ouro dólar. O que vocês precisam é do ouro do meu amor. O amor de uns com os outros. Porque o ouro é o amor. Vestidos, o que vocês precisam é da vestimenta branca da justiça de Jesus. Que cubra nossa nudez pecaminosa. Cobertos pelo manto da justiça de Jesus. Justificação pela fé. A justiça de Cristo atribuída a mim e você. E nós somos justos aos olhos de Deus, porque cremos em Jesus como nosso Salvador, somos dependentes de Jesus para vivermos nesta terra. E o colírio do Espírito Santo, para ungir os nossos olhos, e podermos ver a nossa própria condição de carentes espiritualmente, de necessitados de Deus. Por isso Jesus está falando, eu aconselho que vocês comprem essas três mercadorias, o ouro do meu amor, o vestido da minha justiça e o colírio do Espírito Santo. Que bênção, irmãos. Não precisamos de dinheiro para comprar. Isso é de graça. Todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E vai receber essas mercadorias celestiais. E então Jesus não vai estar mais do lado de fora batendo a porta do nosso coração. Porque no verso 20 diz, eis que estou à porta e bato. Se ele está à porta e batendo é porque ele está fora. Mas ele não pode continuar fora, ele quer estar dentro, comendo com você, sentado com você à mesa, símbolo de amizade, comendo juntos, conversando juntos. Jesus quer viver na sua vida. Queridos, nesta manhã, em nome de Deus, eu peço a você que aceite estas mercadorias que Deus está oferecendo. E que nós saímos daqui com elas. Cheios do amor, de uns com os outros. Cheio da justiça de Jesus, porque a nossa justiça é trapo de imundícia. Precisamos da justiça de Jesus. E ungidos pelo Espírito Santo. Temos que buscar o batismo do Espírito Santo cada dia. Amém? Eu quero fazer uma oração nesse momento, com aqueles que sentem-se pobres espiritualmente. Se você se sente rico espiritualmente, não precisa se ajoelhar. Mas Jesus diz, bem-aventurados os pobres espiritualmente, porque eles serão fartos, serão alimentados. Eu quero orar com aqueles que comigo se reconhecem carentes de Deus e se propõem a receber das mãos do mercador celestial as mercadorias celestiais. Vamos nos ajoelhar. Pai querido, humildemente nos ajoelhamos na tua presença. Primeiramente para te agradecer, porque em teu amor o Senhor nos mandou uma mensagem de advertência, uma mensagem de alguém que realmente nos ama. Porque se o Senhor não nos amasse, deixaria que andássemos nosso próprio destino, colhendo as próprias consequências dos nossos atos. Mas o Senhor não quer que seja assim. Porque o Senhor nos ama, o Senhor nos repreende. Porque o Senhor nos ama, o Senhor nos chama ao arrependimento. Porque o Senhor nos ama, o Senhor tenta nos mostrar que nós somos pobres espiritualmente. E neste momento, Pai, ajoelhados na tua presença, reconhecemos que somos carentes do Senhor. Nós precisamos desta mercadoria que o mercador celestial nos oferece gratuitamente. O ouro do teu amor, para que nos amemos uns aos outros como Jesus ensinou. Os vestidos da justiça de Jesus, que cubra a nossa nudez pecaminosa. E o colírio do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo diariamente na nossa vida. Em nome de Jesus clamamos e pedimos. Amém, Senhor. Amém, Senhor.